está entrando no ar. Seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Aproveite e aprenda a palavra de Deus.
Eu amo tua palavra, Senhor. Amo a tua palavra.
Amém. Sempre lembrando que nós somos cristãos bíblicos. Não existe cristianismo verdadeiro que não norteie a sua vida pela infalível e suficiente palavra de Deus nos 66 livros dos livros canônicos, genuínos, inspirados, 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento. Ok? Então, nosso parâmetro sempre será a Bíblia Sagrada. Nós vamos hoje falar sobre algumas, é claro que apenas aqui algumas crenças, digamos, mais elementares sobre Deus. Sobre Deus, crenças errôneas sobre a existência de Deus. Dentro de seminário teológico, seminário bíblico, nós temos uma matéria chamada seitas e heresias, ou heresiologia, ou seja, são religiões que são antagônicas a Cristo, a Bíblia, o Evangelho, e dentro dessas seitas falsas estão pseudo-seitas, pseudo-religiões cristãs, ou seja, levam o título de cristãs, mas na verdade se opõem em vários textos, e tão logo tem aparência de que são cristãs, mas na verdade negam, porque negam Cristo, a divindade, nega a inerrância e a suficiência da palavra de Deus, negam algumas coisas que são absolutas na Bíblia, como salvação, como expiação, como inferno, vida eterna. Então tem essa matéria, seitas e heresias, ou heresiologia. Nós não vamos falar de heresiologia nem de seitas e heresias, apenas algumas crenças equivocadas a respeito de Deus, que é o assunto que nós estamos tratando. Vamos falar hoje sobre, de maneira mais resumida, do agnosticismo, o politeísmo, panteísmo, vamos falar também do materialismo e também do deísmo. Alguns temas que nós vamos abordar hoje, se der tempo e o Senhor nos ajudar, nós daremos início na página 65, onde falaremos sobre os atributos do nosso Pai Celestial, do nosso Deus Eterno. Tá bom? Eu falei ontem na nossa aula de número 7, e tinha feito uma pesquisa, até mesmo para trazer mais subsídios, para que os irmãos entendam que o que nós estamos tratando aqui é uma questão de vida ou morte, não é vida ou morte temporal, questão de vida ou morte eterna. Muitas pessoas perdem a salvação porque lhe falta o conhecimento do Evangelho. O Evangelho está revelado na palavra de Deus, ok? Então, página 60, crenças errôneas. Mas deixa eu ler aqui algo. Existem dois textos nos Evangelhos, Novo Testamento, onde o Senhor Jesus mesmo diz que estreita é a porta que leva à salvação. Você já leu isso, Natan? Estreita é a porta que leva para a salvação. Jesus ainda diz: e por esta porta estreita, poucos vão entrar nela, ou seja, poucos vão se salvar. Em oposição à porta estreita, existe uma outra porta, que é a porta mais espaçosa, larga. E nesta porta larga, muitos vão entrar por ela. E esta porta larga é a porta que leva para a perdição, para o inferno. Então existe aqui uma matemática de Cristo. Cristo já é perfeito, e ele fala de matemática. não numericamente, mas fala de parâmetros. Poucos se salvarão, muitos se perderão. O outro texto, Jesus fala que nós temos que nos esforçar por entrar pela porta estreita. Porque Jesus fala, poucos vão entrar nela, nessa porta estreita, muitos vão procurar entrar e não vão poder entrar. Então, não só aquele que quer, não vão poder entrar, por quê? Então nós temos que ser realistas, nós não podemos ser fatalistas e otimistas surreais. Nós não podemos ser otimistas num sentido que a gente não vá passar por percalços, imprevisibilidades, de aflição e de dor, porque essas coisas o Senhor já disse que nós passaríamos por elas. Então nós não podemos ser ingênuos. Nós temos que crer no que a Bíblia diz, no que Deus diz, no que Jesus diz, no que o nosso Pai Celestial nos revelou através dos santos profetas e daqueles que foram usados para deixar o Novo Testamento como nós o temos hoje. Então poucos vão se salvar, não é? E às vezes nós nos questionamos. E quando nós nos deparamos com crenças e com algumas matérias que nós vamos aqui abordar, apenas para ilustrar e a gente entender, nós não podemos ser ingênuos. O inimigo não está brincando, Satanás não está brincando. Né? O trabalho dele qual é? Matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Ele não faz nada, de dia e de noite, ele quer matar, roubar e destruir. Se você vê, não é, um perigo iminente, o que, que você vai fazer? Você está numa mata, você vê um animal, um leopardo, o que, que você vai fazer? Você vai correr. Cê é um bicho que quer tirar a sua vida. Só que Satanás, ele é sutil. Ele se camufla. O próprio Jesus disse, olha, eu vou te enviar, não é? E virão lobos com peles de ovelhas, ou seja, disfarçados. Esse disfarce aparece de diversas formas, inclusive nessas crenças errôneas, pseudo-cristãs ou não, intelectuais, ou não, mas aparecem disfarçados. E a primeira coisa que o inimigo faz é subestimar e ele negar a palavra de Deus. A primeira coisa que uma seita falsa faz é negar, ela é subestimar, ela... Me está faltando a expressão agora, ela misturar, também não é essa palavra que eu estou tentando, ela burla, ela falsifica, melhor essa expressão. Então, o diabo usa a Bíblia, mas de uma maneira errada, como o diabo fez para tentar Jesus. Olha, pula daí, está escrito, Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito, para que você não tropece. Então pula daí que está escrito que Deus vai mandar o anjo para te segurar, Jesus. E Jesus, que conhece a Bíblia, ele é a própria Bíblia encarnada, ele disse, está escrito também, coisa ruim, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, a primeira coisa que o diabo quer, ele subestima, ele falsifica a Bíblia. Isso vai acontecer sempre, e hoje mais do que nunca. Por isso que tem esses aí, não, a Bíblia precisa ser aperfeiçoada, modernizada, reinterpretada. Aí vem outro, diz que a Bíblia já foi um tempo, mas agora é interpretação, agora é revelação. E tem outros, e outros, e outros, e outros, e outros, e outros. E agora vamos falar de algumas crenças errôneas. Irmão Natan, queria que você Lê-se esse primeiro parágrafo, por favor.
O agnosticismo?
É, a crenças errôneas.
Assim, existem outras ideias extra-bíblicas acerca de Deus. Dessas, algumas se originaram em verdades exageradas, algumas são deficientes, outras pervertidas ou distorcidas. Por que gastar tempo com essas ideias? Como é muito difícil descrever perfeitamente o ser de Deus, podemos, por procurar conhecer o que ele não é, chegar a uma melhor compreensão do que ele realmente é.
Ok. Só lembrando que nós conhecemos como ele é, não é, de maneira plena, porque hoje conhecemos em parte, no que ele se revela na Bíblia. Ok? No que ele se revela na Bíblia. Então, tudo que falam de Deus que contraria o que ele se revelou na Bíblia, então eu fico com o que está na revelação da palavra de Deus. Esse é o nosso parâmetro. Eu falei que na matéria, em cursos teológicos de 4 anos, o bacharel, a matéria seitas e heresias. Aí tem, né, várias, mormonismo, evolucionismo, teosofismo, comunismo marxista, maçonaria e espiritismo em suas várias vertentes e outros ismos. E aqui vamos estudar alguma coisa relacionada ao agnosticismo e outros grupos que são antagônicos a Deus. Nesses grupos, é menos perigoso. Por quê? Eles já se apresentam, não é? Não crendo em Deus. Ah, não crê em Deus. O pior é aqueles que dizem que creem ou que são cristãos e, na verdade, negam-no. Eles dizem que creem, mas só para enganar. É igual aquele profeta velho. Ah, eu também sou profeta. Mas ele usou a sua credencial para enganar aquele profeta mais novo. E o profeta mais novo que tem direto comunhão com o Pai, não é? Tem ligação direta a Bíblia, a Deus, foi querer ouvir. Então, examine as Escrituras. Faça como cristão que é beriano. Bom, por que que eu li esses versículos que a maior parte da população mundial de todas as eras, ela vai se perder? Primeiro porque Jesus disse isso. Então, nós não podemos ser cristãos românticos, no sentido de pregar, vai se converter. Irmão, as pessoas odeiam Deus, odeiam Cristo e logo vão nos odiar. Só não vão nos odiar se eu for um cristão fajuta, muquirana, ou se eu for ímpio, né? Um ímpio é um ímpio, ou um falso Cristo, aí não vai sofrer perseguição, ok? Por que que eu estou dizendo isso? Porque existem essas crenças e muitas pessoas são dessas crenças anticristo, antideus, antibíblia, que muitas, vocês não sabem. E tem se multiplicado porque o cumprimento da profecia. Então, eu queria que Natan colocasse aqui algumas pesquisas que nós fizemos. Vamos lá, Natan. Vamos lá. Número de ateus nos Estados Unidos se iguala pela primeira vez ao de católicos e também de evangélicos. Eu vou ler apenas parte. Então, pela primeira vez, número de ateus que não creem em Deus ou agnósticos, que creem, mas não creem, acha que não se pode provar, então não, é a mesma coisa, está em cima do muro. Pesquisa feita pelo professor e cientista político Ryan Berg, da Eastern Illinois University, mostra um embate estatístico entre católicos, evangélicos e ateus nos Estados Unidos da América. Segundo a pesquisa, o número de indivíduos sem religião, 23,1%, encostou no número de evangélicos, 22,8%, e de católicos, 23%. Irmão, isso é um dado estatístico. Número de ateus ou sem religião, tá? Eu estou dando aqui, né, isso é um site, né? Outro, abre outro site, Natan, por favor. Pela primeira vez, Espanha tem mais ateus e agnósticos do que católicos praticantes. Pode baixar um pouquinho para eu ler, pelo menos o primeiro parágrafo. 2/3 dos espanhóis são católicos, mas apenas 22,7% ainda participam de missas ou se confessam. Segundo o relatório divulgado pelo Centro de Pesquisas Sociológicas, o país conta atualmente com mais ateus, agnósticos e pessoas sem religião, uma situação inédita no país, cuja tradição católica dura séculos. Deixa eu abrir um parêntese aqui e trazer um entendimento. Você sabia que nessa expressão católicos não praticantes, nós temos hoje, Natan, evangélicos não praticantes? Tenso. Bota tenso nisso. Muito tenso. Nessa matéria ainda não, Natan. Põe outra matéria. E essas matérias que nós lemos, pode já até... também não é essa que eu queria. É uma que fala sobre a geração milênios nos Estados Unidos. Estava lá na matéria. Enquanto você acha isso aí, põe aqui para mim esses famosos aqui, por favor. Bom, eu falei ontem, Angelina Jolie, obrigado. Natan gosta de cinema, então conhece tudo o que é artista. Se Deus existe, é uma pergunta. Para algumas pessoas, não precisa existir para mim. Angelina Jolie, não precisa existir para mim. Ela diz, não tenho necessidade de um Deus, declarou a atriz em entrevista a uma revista. Outro que é agnóstico é Antônio Fagundes, um ator, não é muito conhecido aqui no Brasil, Antônio Fagundes. Ele diz claramente que é agnóstico. Pode passar. Brad Pitt, também na mesma linha de Angelina. Caetano Veloso, aliás, é agnóstico, espírita, é um sincretismo religioso. Caetano Veloso, Chico Buarque, Oscar Niemeyer, esse ator aqui, Natan, é do Harry Potter, qual é o nome dele?
Daniel Radcliffe,
aquele ator do Harry Potter. Em entrevista à revista, o ator contou que é ateu. Então, uma pessoa que faz sucesso no mundo inteiro, começou a sua carreira ainda como um adolescente ainda, não era? Ou jovem, agora já é adulto e confessa ser ateu. Então, são formadores de opinião que levam uma enxurrada de pessoas a serem adeptos às suas crenças, inclusive, costumes, inclusive no que se tange à religião. Isso embarca aí nossos filhos, fazem sucesso... E entra a batalha espiritual e leva uma enxurrada de pessoas para isso. Mas lá embaixo, Natan, Drauzio Varela, não é? Um médico muito conhecido que está sempre na tela de uma televisão que realmente tem causado algo terrível, nefasto na vida de muitos lares cristãos. Eu fico estupefado quando eu entro em uma casa de um irmão, de uma irmã, de uma família cristã, e as pessoas ali, não é, deixando a malignidade de uma programação de uma TV entrar dentro da sua casa. E a Bíblia nos diz, não pôr coisas más diante dos seus olhos. Então você vê o engendramento de tudo isso que está acontecendo. Achou, Natan? É 42% de uma geração... milênios não creem ou diz que não tem importância. Geração, milênios não creem em Deus. Faz essa busca aí para trazer também um parâmetro e somado a isso você vai ver que o somatório do que está acontecendo hoje, mais o cumprimento da palavra de Deus, você vai ver que o fim está muito próximo. Aqui, Natan, vê essa aqui. É o Deus dos... esse aí. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Entre aqueles que continuam confessando a fé, cresce o desinteresse pela oração, o que não significa o fim do sagrado. Uma série de pesquisas e de ensaios investigam o fenômeno. A reportagem é publicada no jornal La República. O Deus dos Millennials morreu ou está mal? É o que dizem as últimas pesquisas sobre fé das novas gerações. Resumindo, essas novas gerações, as pessoas que estão vivendo hoje ou estão seguindo o agnosticismo, estão seguindo o ateísmo e os outros ismos que simplesmente negam a Deus. Em outra matéria que eu li, como há muito tempo atrás, Natan não pegou isso, as pessoas não saíam do armário, eram chamados de enrustidos. Hoje, a ideologia de gênero, o ser homossexual, tanto masculino como feminino, parece que agora é obrigatório. Na Olimpíada, nas novelas, enfim, tudo isso. Mas há 40 anos atrás, as pessoas, não é? O ateísmo e o agnosticismo também é assim. Num país protestante, como o Brasil e que outros países da Europa e nos Estados Unidos da América, onde a maioria se intitula cristão ou protestante, católico ou protestante, então muitas pessoas se sentem envergonhadas de declararem, não é, a sua não religião, a sua simplesmente o seu ateísmo, a sua descrença em qualquer tipo de Deus. Só que por aumentar o pecado e por aumentar todas essas religiões anticristo, antideus, está tudo sendo preparado para a volta de Jesus. Porque o anticristo não se manifestará, não se revelará quando houver uma apostasia gigantesca, ou seja, abandono da fé. Não estamos falando apenas desses grupos antideus, antibíblia, anticristo. Estamos falando de pessoas que professavam um cristianismo, que professavam evangélicos e protestantes, mas que simplesmente estão abandonando a fé. É o que o Senhor fala sobre apostasia, sobre que o amor de quase todos vai esfriar. Este é o tempo que nós estamos vivendo. E eu não preciso ir muito longe. Se eu parar e olhar para a congregação onde eu pastoreio há mais de 10 anos, eu posso contar aqui pessoas que diziam que tinham fé e alguns demonstravam pela prática, pelas obras que tinham fé, e hoje até continuam dizendo que têm fé, mas uma fé que não salva. Eu preguei isso ontem na nossa congregação. Se aquele disser que tem fé, mas não faz o que deve fazer, pode essa fé salvá-lo? Eu faço essa pergunta já para você que está me acompanhando agora. A fé que você professa ter em Cristo Jesus no Evangelho, essa fé que você tem pode salvar você? Como? E o nosso irmão Tiago discorre sobre isso no capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 26, o que não é agora o nosso tema, ok? Então, estamos já no tempo do fim. Prepare-se para encontrar-se com teu Deus. Peça misericórdia a Deus. Você conhece alguém da sua família? Você conhece alguém que está tentando e não está conseguindo? Irmãos, é e será daqui para frente uma grande guerra, uma grande batalha. As conversões genuínas estão cada vez mais escassas. Por quê? Porque é o tempo do fim. Quem espera um grande avivamento de verdade mundial, eu até queria, não é que eu claro que eu gostaria que tivesse um avivamento, mas a Bíblia diz que é o contrário. Aquele que tinha fé vai perder. E o amor de quase todos vai esfriar pela multiplicação do pecado. Então, não se espante. Aí você vê pessoas agnósticas, politeístas, ateus e tantos outros, e você não se posiciona. Nós somos um grupo menor. E eu aqui não estou tendo orgulho, soberba espiritual. O ideal seria que todos se salvassem. Deus deseja, deseja. Mas as pessoas não querem, eles optam pelas trevas, a luz. Mas e nós temos que fazer como Josué. Temos que ouvir o que Elias disse. Josué disse para um povo que Deus libertou: olha, vocês têm que tomar juízo. Ou seja, vocês devem escolher quem vocês vão servir: a Deus verdadeiro ou aos deuses falsos, aos demônios. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e esta igreja que aqui está, em nome de Jesus, vamos servir a Deus, ao Pai, pregando o Evangelho. Então, não sejamos ingênuos. Se a gente não entender que a gente anda na contramão do mundo, vamos nadar contra a maré, seremos perseguidos pelo simples fato de andar em conformidade com o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Então vamos ao primeiro... a primeira crença errônea sobre a pessoa de Deus. Irmão Natan, nos ajude a letra A.
O agnosticismo. Expressão originada de duas palavras gregas cujo significado é não saber. Nega a capacidade humana de conhecer a Deus. Ou seja, a mente finita não pode alcançar o infinito, declara o agnóstico. Mas o agnóstico não percebe que há grande diferença entre conhecer Deus no sentido absoluto e conhecer algumas coisas acerca de Deus. Não podemos compreender Deus, isto é, conhecê-lo inteira e perfeitamente, mas podemos aprender, isto é, ter uma concepção de sua pessoa.
Revelada na palavra dele, ele fala conosco, se revela, e nós sabemos que ele que se relaciona conosco. E a vida eterna é esta, é um relacionamento que temos com Deus. O apóstolo Paulo, ele fala que nós conhecemos em parte, né? Está lá no capítulo 13 da carta aos Coríntios, mas depois conheceremos como ele é, não é? Sobre a glória futura, o apóstolo Paulo diz que as aflições do tempo presente não são comparadas com a glória que há de ser revelada ainda. A glória vai ser revelada. E 1 João capítulo 3, versículos 1 e 2 também falam sobre isso, esses dois versículos. Então, é uma crença errônea. Inclusive, um dos nomes de Deus, o Deus Emmanuel, Deus conosco. Deus falou com Abraão. Deus falou com Moisés. Moisés viu o invisível. Isso é loucura para as pessoas. Mas para nós que somos salvos, essa é a vitória. O evangelho é para os que se perdem, é cheiro ruim. Mas para nós é o perfume agradável. Nós que estamos sendo salvos pela graça de Deus. Então, o agnosticismo, na verdade, é um ateísmo disfarçado, é um ateísmo amenizado, porque crê em Deus, mas não pode provar. Eu posso, eu provei do amor de Deus, do perdão de Deus. Tanto é que Romanos capítulo 5 diz: Deus é maravilhoso, tão maravilhoso que você, quando era inimigo, ele provou, não é? Nos perdoando dos nossos pecados. Provou o quê? O seu amor. Então, Quem provou o amor de Deus pode falar com autoridade. Pode falar com certeza, não do que ouviu falar. Isso me faz lembrar, irmão Natan, do irmão Jó. Irmão Jó, ele sacrificava a Deus, Deus o elogiou, falou muito bem dele, embora não fosse Jó perfeito, como nenhum homem, né, o foi, a não ser Cristo Jesus. Mas quando Jó passou pelo que passou, lá no final do livro, que leva o seu nome, no capítulo 42, agora, Senhor, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Eu conhecia de ouvir falar, não é? E conhecia mesmo, mas agora os meus olhos te veem. E quando ele fala os meus olhos te veem, não quer dizer que é literal, mas ele sente, ele tem certeza, porque a fé faz você ver o invisível. Quem crê que a fé faz ver o invisível, diga amém. Amém. Quem não crê nisso tem que parar para pensar. Fé é a certeza das coisas que se esperam, daquilo que não se enxerga, que não se vê. E é nessa fé que Moisés viu o invisível. E nós já nos alegramos com esta fé. A fé que vence o mundo. Então, o agnosticismo, temos atores, temos esportistas, temos pessoas que negam a Deus. E, na verdade, sabe o que representa tudo isso? Esses ismos, que nós não vamos entrar em detalhes para que a gente não perca muito tempo, porque tem aqui crenças antagônicas que nem vale a pena refutar. Nem vale a pena, porque é muito claro, nós cremos na Bíblia. Na verdade, todos eles, Natan, se opõem a Cristo, se opõem à Bíblia. Então, fabricam os seus deuses para validar os seus pecados ou simplesmente rejeitam a existência de um Deus, porque quer viver ao seu bel prazer. Amém? Aqui temos, no agnosticismo tem outras crenças relacionadas ao agnosticismo. Algumas religiões, digamos, oriundas do agnosticismo, que são os humanistas, o racionalista e também pensador livre. Ah, o que que você é? Eu sou pensador livre. Ah, eu sou humanista. Mas, na verdade, são crenças oriundas do agnosticismo. Ok? Vamos lá, o primeiro parágrafo lá de cima, da página 61, Natan, para terminar esse ponto.
As escrituras, por um lado, fundamentam-se no pensamento de que é possível conhecer Deus, mas, por outro lado, elas nos avisam que agora conhecemos apenas em parte.
É o que nós falamos há pouco aqui, nós conhecemos em parte. Tem um versículo que a gente não pode se prender a ele, mas fomentar a ignorância bíblica, mas ao mesmo tempo tem coisas que não adianta, irmão. Ah, eu vou falar com o irmão, que o irmão ali revela tudo. Natan não pegou a época de filmes revelados, não, né, Natan? Kodak, essas coisas não, né?
Você
nem sei nem o que é isso. Kodak era uma empresa que você batia uma máquina fotográfica, depois levava para revelar, queimava filme, filme não ficava bom, tremia, era terrível. Então, tem pessoas que não se satisfazem com as revelações bíblicas e não se satisfazem com os dons bíblicos que convergem para a Bíblia. Por exemplo, dá um exemplo aqui claro. Pessoa, você que é jovem, né? Deus te guie em todos os passos, inclusive no que se tange a vida sentimental quando estiver chegando a hora. Aí você fica doido por uma menina. Só que você quer fazer a vontade de Deus também, né? Aí como é que você ora? Senhor, faz a tua vontade, mas me dá a Joaquina para mim, Senhor. Então, você quer que Deus fale, faz a vontade dele, mas na verdade você quer a sua. Aí não ora como Jesus: Senhor, seja feito, venha o teu reino, seja feita a tua
vontade.
É, estou falando de algo assim muito trivial, muito comum, mas pode ser: Senhor, eu não, eu quero muito ir para lá, Senhor, quero ir para lá. Faz a sua vontade, mas eu quero ir para lá. Então tem pessoas que buscam revelações extra-bíblicas para satisfazer o seu desejo, que não se deleita em Deus. Eu citei um exemplo aqui, há um tempo atrás eu fui, né, fazer uma viagem na Europa e lá preguei, só pregando, uma pessoa que foi conosco e numa conversa, né, num ambiente de restaurante, ela falou: pastor, ora por mim, porque eu fui numa oração, Deus revelou que era para eu separar do meu esposo para ir casar com outro. Irmãos, aquilo... Eu falei: meu Deus, eu comecei a passar mal. Eu falei: meu Deus do céu, o que eu faço? Eu falei: moça, essa revelação aí não é de Deus, porque a Bíblia já diz que Deus odeia o divórcio. Ela queria fazer isso porque ela ia separar do marido para ter o documento de cidadania. Você vê a intenção? Leia para mim, Natan, ou alguém coloca aí... Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29. Então, irmãos, tem coisas que não adianta. Deus revela, Deus dá direção. Não, prega aqui, vá para a Macedônia. O Espírito Santo dirigiu Paulo e Barnabé para ir para cá e para lá. Creio. Deus fala em sonho de um jeito. Fala. Mas tem coisas, queridos, que você não vai saber agora. Vai saber?
Depois.
Depois. Então, essa palavra de Jesus. Tem coisas que você não vai saber agora. Mas é depois, então não tenta. Esse depois não é amanhã. Pode ser daqui a 1, 2 anos, 10 anos. Eu não sei. Deuteronômio 29, 29. A Lorena pegou Fujifilm, Lorena? Tinha outros também, não é? Fujifilm. Deuteronômio 29, 29. Para a gente encerrar esse primeiro ponto, diz assim:
as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas...
Para, as coisas encobertas pertencem a Deus. O que é encoberta? Não revelada.
Oculto.
O que é revelado é para... O que não é revelado, não adianta, irmão. O Paulo, não é? Aqui, andava com Deus. Irmão Paulo foi ao terceiro céu... Ele diz que viu coisas inefáveis, que não convinha, era indizível falar. Então, se Paulo viu coisas inefáveis, como é que eu vou dizer? Deus me arrebatou e me levou, porque teve pessoa que já disse aqui, se o pastor Mário estiver na escuta, outros irmãos, num programa de debate, um pastor disse que foi arrebatado, foi para o inferno, e lá no inferno estava cheio de aparelho de ar-condicionado. Você está vendo? E já em Lucas 16, 19 em diante, diz que lá é tormento, lá é fogo. Molhe um pouquinho aqui a boca para tirar essa quentura, esse tormento, onde o fogo não apaga. Então eu vou crer em quê? Numa pseudo-revelação de um pseudo-pastor? Ou creio em Jesus, na Bíblia? Então o que é revelado é para o homem. O que é não revelado... Lê, por favor, Natan, agora completo.
As coisas encobertas pertencem ao nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei.
Para quê? Para que cumpramos toda a palavra, toda a Bíblia. Meu Deus, que coisa extraordinária. Por exemplo, já está na Bíblia preceitos, conselhos de Deus... imutáveis, não são princípios, preceito é o que você deve fazer, não faça isso. Para que eu vou orar a Deus? Será que eu posso? Mas já está dito que não pode. Ué, Deus não sofre sombra de variação? Ok? Politeísmo, letra B.
Culto a muitos deuses. Era característico das religiões antigas e ainda hoje é praticado em muitas terras pagãs. Ele se fundamenta na ideia de que o universo é governado não por uma força só, mas por muitas, de maneira que há um deus da água, um deus do fogo, um deus das montanhas, um deus da guerra e etc. Essa é a consequência natural do paganismo, que endeusou os objetos finitos e as forças naturais, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, conforme Romanos 1:25.
Essa passagem Paulo ilustra muito bem, né? Ele dirigido por Deus, né? Eles adoraram mais a criatura do que o Criador. Aí sol, lua, estrela, árvore, não é? Politeísmo, então, é um culto, é uma veneração a muitos deuses. Então, só existe um Deus. E ele não nega e fala que ele não vai emprestar, não vai dividir a glória dele com ninguém. O pecado que levou o povo de Israel a 70 anos cativo para a Babilônia foi a idolatria, ou seja, adorar outros deuses. E o principal motivo que as nações cananeias foram lá expulsas de onde estavam é porque eles adoravam vários deuses. E que o Senhor diz assim, olha, quando vocês entrarem em Canaã, na terra que eu prometi, cuida para que não olhe os deuses deles. Não imitai-os. Ok? É o que nós chamamos aqui de sincretismo religioso. A pessoa sai de uma igreja, né, daqui a pouco toma um banho de pipoca, toma um banho de sal grosso, aí passa no boteco, toma uma garrafa de cachaça, aí depois faz um despacho e não quer nem saber. Sincretismo religioso. Crê em muitos deuses. Aí entra, eu vou ter que falar, não tem jeito. Aí chega um pastor, coitado, eu falo do fundo da minha alma, agora recente. Eu não quero nem saber se é bíblico, só quero saber se dá certo. Olha só, que perigo. Eu não quero saber se é bíblico. Isso é pragmatismo. Isso não é cristianismo bíblico. Então cuidado com os politeístas. Aí tem pessoas que vai para Macumba, se prostra aos pés de santos, de imagens, aí vai para o kardecismo, aí toma banho de sal grosso, toma banho de flor. Irmãos, nós amamos as pessoas, mas nós temos que dizer que nós somos transformados e que é só Jesus que salva, é só Jesus que perdoa os nossos pecados, é só Jesus que nos inocenta da ira de Deus. Ele é o nosso advogado. Então, amando parentes, amigos, colegas de trabalho, nós temos que nos posicionar, porque nós provamos do amor de Deus e temos, olha, só Jesus salva. Cuidado, viu? Porque eu já vi pessoas que ficam igual o galo, e igual pulando de galho em galho, para lá e para cá. Tá na igreja evangélica, aí vai para outra igreja que não tem Cristo como Senhor e Salvador, aí vai para aqui, vai para ele, vai para ali. Isto é politeísmo, não é? Culto a vários deuses. Tá? O panteísmo, proveniente de duas palavras gregas, cujo significado é tudo é Deus. Sistema de pensamento que identifica Deus com o universo. Aí, tudo é Deus. Deixa eu só voltar aqui o politeísmo. Dentro do politeísmo, já está aqui no parágrafo, né? As crenças, religiões antigas, né? Aí o Egito Antigo, Viking, Shintoísmo, são politeístas. A Grécia Antiga também, as religiões da Grécia Antiga, eram nações que eram politeístas, cultuavam a muitos deuses. E sobre o panteísmo, aí tudo é Deus. Aí entra aí o que? Principalmente o hinduísmo. O hinduísmo, que é uma religião que é a somatória do politeísmo com o panteísmo. Não é? Não tem agora o poliamor, muitos amores. Você pode ter amor com cavalo, com vaca, né, com leão, você pode ter com macaco. É o poliamor. Então, é pansexual, tudo pode. Você vê que coisa terrivelmente maligna. Então, o panteísmo, como nós já colocamos bem aqui, e fala aqui no segundo parágrafo como o sistema se originou. Deixa eu ler aqui esse parágrafo que é importante. O que está escrito em Romanos 1, de 20 a 23, desvenda esse mistério. Pode ser que, na penumbra do passado, os filósofos pagãos, após perder de vista a Deus e expulsá-lo de seu coração, tenham observado que era necessário achar alguma coisa que preenchesse esse lugar, uma vez que o homem procura sempre um objeto de culto, materializar a fé, inclusive em religiões ditas como cristãs, protestantes, evangélicas ou romanista. Certa feita, uma pessoa chegou para mim: pastor, estava fazendo uma campanha lá na igreja, da Assembleia de Deus, hein? Fizemos aqui uma campanha e distribuímos chave para tudo quanto lá. Um modelo de chave, não é? Toma isso aqui, essa chave é a chave da vitória. Uma irmã tão boazinha. Ou seja, materializar a fé. Isso é sincretismo religioso. Estou falando da Assembleia de Deus. Nem todas são assim, é óbvio. E a gente fala tanto de tantas outras religiões, só que com o advento da década de 80 para cá, com o neopentecostalismo, aí entra aí R. Soares, Universal e tantas outras, que, entre aspas, fazem tudo para dar certo financeiramente, infelizmente, algumas religiões cristãs protestantes tradicionais, Assembleia, Batista e outras, acabaram flertando, namorando, noivando e casando com o neopentecostalismo no sentido pejorativo, não é? Divorciado da Bíblia. Então nós temos que ter muito cuidado, muito, muito, muito cuidado em não querer materializar a fé. Ok? Muito cuidado com isso. Panteísmo. Bom, falamos sobre esses temas. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre o materialismo, que é diferente de materialista, tá? O materialismo, é claro que o materialista também passa a ser uma religião, é um ídolo. Ou seja, Mamon, não é? Eu vou fazer essa distinção aqui. Você não pode servir a dois senhores, não pode servir a Mamon e a Deus. Então, quando você serve a Mamon, ao dinheiro, você está cometendo a idolatria. Não pode servir a dois senhores. Ok? Hora de Brasília. São 8h34, nós vamos fazer um intervalo, depois vamos entrar no materialismo. Se tiver aqui alguma pergunta, se tiver aqui alguma colocação, alguma dúvida, algo para ilustrar, algum versículo que os irmãos queiram contribuir, fiquem à vontade. Lorena Carone coloca assim: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que o homem não é lícito falar. Obrigado, Lorena. 2 Coríntios 12, 4, Lucas 16, 9 em diante, e aí a contribuição bíblica. É só a gente lembrar que todas as referências bíblicas devem ser observadas, devem ser analisadas e estudadas para que você maneje corretamente a palavra da verdade. Não vá embora, não é? Chame quem faltou, daqui a pouquinho temos a chamada. Vai tomar uma aguinha, vai comer um negocinho bem rápido, que já nós vamos estar de volta falando sobre o materialismo e ainda sobre o deísmo, tá bom? Já de volta, até já.
receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor.
Benedito Gomes, pastor Benedito Gomes, ao único. Hora de Brasília, são 8 horas e 38 minutos, estamos de volta, nosso seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Gerados pela Doutrina Bíblica, hoje é a 8ª aula, estamos falando sobre crenças errôneas sobre nosso Deus, Criador dos céus e da terra, e pela graça de Cristo Jesus, o nosso Pai Celestial. Amém? Jane Nogueira, onde acho o PDF do livro? Natan já está resolvendo aqui isso. Irmã Célia, aliás, a irmã Célia diz, procure uma Assembleia de Deus que seja bíblica. Aliás, qualquer denominação, não é a denominação que vai, é a Bíblia que nos vai gerar, não é? Somos gerados pela palavra. A Célia diz ainda assim, irmã Natalina, podem tentar enganar os servos do Senhor, mas quando busca conhecimento, nós não aceitamos. Mas por falta de conhecimento, muitos perecem. Sobre isso, Jesus disse, né, que o inimigo é tão ardiloso que ele engana até os escolhidos, não é? Se possível for. Natan, põe mais para cima aí para que a gente possa ler mais alguns irmãos que estão conosco. Lorena já falou aqui, colocou nos textos aqui, com os nossos irmãos Natalina, Célia Medina, Josete Guimarães. Tá bom. Tá aqui todo mundo aqui conosco ainda, graças a Deus. E agora vamos falar, página 63, sobre o materialismo. Lembrando que o tema dessas ministrações de hoje, o tema fala sobre crenças erradas sobre a pessoa de Deus. Depois dessas crenças errôneas a respeito de Deus, vamos falar dos atributos de Deus, sempre lembrando que o parâmetro nosso é bíblico. E já falamos por que, que o parâmetro é bíblico. Como é que eu posso provar que a Bíblia é a palavra de Deus? Já colocamos aqui na nossa primeira aula sobre bibliologia, não é? A afirmação de que Jesus ratificou profetas, os acontecimentos que comprovam, não é, a verdade da Bíblia. Então, a página número 63, vamos falar sobre o materialismo de uma maneira bem rápida. Vamos lá, letra D. O materialismo nega qualquer distinção, diferença entre a mente e a matéria. Afirma que todas as manifestações da vida e da mente e todas as forças são simplesmente propriedades da matéria. Afirmo também que o homem não passa de um animal, não passam de um animal. Se bem que o homem passa a ser um animal irracional quando ele passa a não atentar para os conselhos de Deus. Foi isso que o Asaf compreendeu. Ele estava como um animal irracional quando ele não atentou para o conselho de Deus e para a sua palavra. Está lá em Salmo número 73. Bom, o materialismo não é o que muitos acham materialista, embora são duas correntes antibíblicas, porque aquele que só pensa nas coisas terrenas, a avareza é a idolatria. Está lá em Colossenses, diz que a avareza é idolatria. Então, idolatria é contra Deus. Você está adorando a dinheiro, as coisas desta vida. Então, o materialismo, como é aqui muito bem colocado, praticamente não vale a pena nem refutar o materialismo, como nós já dissemos, porque eles negam o quê? O espírito. E um atributo que a gente vai falar de Deus, que é a espiritualidade, nós encontramos de maneira inequívoca, não é? Então, a refutação bíblica dizendo que Deus, ele é espírito. Então, a espiritualidade de Deus, por si só, já combate essa crença errônea que fala sobre a matéria apenas. Não crê em milagres, não crê que nós somos também espírito. O homem é composto, nós somos tricotômicos, ou seja, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Nós temos que tornar irrepreensíveis espírito, alma e corpo. Como refutar o materialismo? Ele vem de matéria, né? Não é materialismo no sentido apenas material, dinheiro, avareza. São coisas distintas. Quando fala de materialismo, fala de matéria. Mas o que, que a Bíblia fala sobre isso? Deus é espírito. Importa que os seus adoradores adorem o quê? Em espírito.
Em verdade.
Bom, eu vou ficar com quem? Tem uma passagem bíblica, Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, que diz que o Espírito nos ajuda a orar com o nosso espírito. Não é? Ou alma e espírito, em algumas passagens bíblicas, elas têm o mesmo significado. Jesus disse assim: não tema aquele que só pode matar o corpo. Tema antes aquele que pode matar o corpo, tirar a vida, mas pode lançar também o espírito no inferno. Ok? Então nós somos compostos de espírito, alma e corpo. Alma e corpo é aquilo que não é matéria. Nosso Deus, ele é Espírito. Importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade. Isso é que nós precisamos entender. Então, não vale nem a pena refutar, que é muito claro. Jesus, quando ele aparece, os irmãos lembram? Quando Jesus aparece lá no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, Jesus diz: "Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes agora." Nosso corpo, depois de ser glorificado, não é? Nós teremos um corpo que não será esse, sujeito a intempéries, sujeito a se desfazer. Então, Jesus, Deus, é Espírito. Importa que o adoremos em Espírito e em verdade. Ok? Então, o materialismo, aquele que crê que é a matéria, tudo é a matéria, não se coaduna com os ensinamentos bíblicos. Ainda na página 63, no terceiro parágrafo, apenas o primeiro ponto, para refutar esse erro, devemos observar o seguinte. 1. A nossa consciência afirma-nos que somos algo mais que matéria e que somos diferentes das árvores e também das pedras, não é? Então, são muitas crenças errôneas, filosofias que são inventadas, que pessoas inteligentes, mas não são sábias, porque não se submetem à sabedoria do Deus verdadeiro, do Deus que nos ama, provou o amor por nós. Em quem vamos crer? Em Deus ou no homem? Tem uma passagem bíblica que eu não lembro qual é. Mas Jesus diz assim, eu não lembro, no Evangelho, olha, eu falo e vocês não creem. Se viessem outro aqui, falariam e vocês creriam neles. Você imagine, é o que está acontecendo hoje. Quando nós falamos, pregamos, anunciamos a palavra de Deus, as pessoas simplesmente não creem. Agora vem outro, fala, inventa, distorce, falsifica a palavra e as pessoas acabam crendo. Foi essa bronca que tomou o grupo da igreja da Galácia, quando Paulo fala, admiro vocês, eu preguei o evangelho, fui continuar minha jornada, pregando, implantando igreja, quando eu volto aqui para saber se está tudo bem, vocês já deram ouvidos a falsos apóstolos? Então tem circunstâncias que nós que pregamos a Bíblia, a igreja que prega a palavra de Deus, temos que dar uma chacoalhada. Até quando vocês vão ficar em dúvida? Se Deus é Deus? Se a Bíblia é a palavra de Deus? Então, esses ismos, essas crenças errôneas que se multiplicam, umas mais conhecidas, outras difíceis de conhecer, que estão ainda enrustidas, enclausuradas, mas tem levado muitas pessoas para longe de Deus. Aí entra agora os materialistas. Eu não preciso de Deus, porque tenho dinheiro, tenho fama. Pessoas não creem na vida eterna, vida após morte. Ou seja, a âncora do evangelho, meu irmão, a âncora da nossa fé é a ressurreição. A nossa vida aqui é um conto ligeiríssimo. É como uma fumaça que se esvai, uma sombra. É muito rápido, é como uma agulha de um tecelão. Então, as pessoas, esses ismos, essas crenças equivocadas, o que acontece? Elas roubam aquilo que é mais importante. A nossa fé, na vida eterna. Vamos ler duas passagens bíblicas. 1 Pedro 1:9. 1 Pedro 1:9.
Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Pode continuar.
O que Pedro está dizendo assim? Qual é o fim da minha fé? A nossa fé tem um propósito. A minha fé tem um propósito. A minha fé em Cristo tem um propósito. E o que nos está proposto o fim da minha fé? Isso não é ser fanático. Isso é ser cristão bíblico. O fim da minha fé é o quê? A salvação da minha alma. Eita maravilha de Deus. Até dentro da igreja, irmão Natan, a igreja de Corinto, no capítulo 15, versículo 33, diz assim: as mais companhias, as mais conversações corrompem os bons costumes. Só que esse versículo, dentro do contexto anterior e posterior, fala de ressurreição, de vida eterna. Então tinha pessoas dentro da igreja de Corinto que precisaram tomar um puxão de orelha e serem ensinados, que tinha gente ali que não cria na ressurreição, na vida após morte, não criam nem na ressurreição de Cristo. Por isso que o capítulo 15 de 1 Coríntios foi escrito. E aí vem aquele texto áureo desse capítulo, aqueles que querem Jesus só para essa vida são miseráveis, são infelizes. Então, se você está dentro de uma congregação, é materialista, que quer Jesus só para essa vida, carro, comida, roupa lavada, entretenimentos malignos, e não está juntando tesouro no céu, você é a pessoa mais infeliz de todas. Miserável, é o que diz Paulo para a igreja de Corinto, e diz também para esta igreja, chamada Igreja de Assembleia dos Santos, a igreja sem paredes. Então, fiquemos atentos. Deixa eu ver aqui, Lorena. Eu vim em meu nome do Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitarei. João 5,43. Lorena, tá impossível, irmã Lorena. E os irmãos, obrigado. É isso mesmo. A Creuza faz pergunta: fazer campanha de 7 dias é bíblico? Isso é um tipo de marketing. Deus opera de um jeito. Tem pessoas que não fazem como marketing, mas grande parte faz como marketing para fidelizar a clientela. Digo, não são todas. Aí não estou para julgar a intenção, nem julgar pela aparência. Algumas igrejas fazem o chamado de marketing espiritual. Igrejas mercenárias, neopentecostais, fazem campanhas porque quer dar aquilo que o povo quer. Venham fazer a campanha da prosperidade, a campanha do amor. E você não pode furar uma campanha. Tem que ir todos os dias, porque todos os dias eles pedem. Isso é uma jogada de marketing. Isso está mais para a empresa do que para a igreja cristã bíblica. Eu não faço. Tem pessoas que fazem. O juiz não sou eu, não estou na cadeira de juiz. Eu não faço. Então, campanha de 7 dias. Campanha vai ter do ano que vem. Vai ter campanha para presidente da república, campanha para senador, deputado federal, estadual. Então, eu fico um pouquinho preocupado, às vezes, com a motivação. Fazer campanha da santidade, todo dia da minha vida. Campanha para ler Bíblia. Irmão, está lá escrito, lá em Josué, capítulo 1, Deus já falou: leia a Bíblia todos os dias da sua vida, de dia e de noite, até você morrer. Então, precisa fazer campanha? Irmãos, é todo dia. O cristianismo não é um meio de vida. É um modo de se viver. Então tem que ser santo em casa com a minha Rebeca, Ele mandou um beijo aqui para mim. Obrigado, meu amor. Tem que ser crente aqui, tem que ser crente. Eu tenho que ser crente, tem que ser o que sou. Então, agora, as motivações. Aí, eu não sei. Agora, algumas motivações são claras. É simples mercenarismo. Mercenarismo. Então, sobre esse materialismo, sobre matéria, e tem o materialista. E sobre materialista, diz o irmão Paulo, escrevendo ao pastor Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Pode colocar, irmão Natan? 1 Timóteo, uma carta de pastor para pastor, capítulo 6, versículo 9. Aí sobre o materialista, pensa que cristianismo é um modo de viver. Não é um modo de viver, um modo de você ganhar. Vamos ler o versículo 5, por favor. Depois eu passo para o 9. Persevera com... perversas contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade. Eles pensam que o evangelho seja a causa de ganho. Aparta-se dos tais. Olha aí. Agora o 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Desviaram da fé. Ok? Se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Olha o versículo 11. Mas você, Timóteo, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé e o amor, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Preste atenção. Não estamos dizendo aqui que um cristão sincero, convertido, não possa ter posses e bens. Não é isso que Paulo está dizendo. O que ele está dizendo é que o cristianismo não é um meio de ficar rico. Sirva a Deus e fica rico. Não! Tanto é que no versículo 17, que você tirou, põe lá de novo, o versículo 17 diz assim: manda aos ricos que não sejam altivos, ou seja, soberbos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas ponham a esperança em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para que delas possamos nos alegrar. Ficou claro? Então, o rico não põe esperança na riqueza. Cuidado com isso. E agora a gente avança para o tópico. Fechando aqui o último parágrafo desse da letra D, está lá assim: qual é o antídoto para o materialismo? Está fazendo a pergunta. O antídoto é o evangelho pregado, com demonstração de poder do Espírito, acompanhado por sinais e maravilhas, que Deus disse que faria isso. Então é só pregar o evangelho. Marcos capítulo 16, versículo 15 a 20. Esse parágrafo resume isso aqui. Por isso que eu falo. O que esse parágrafo diz aqui, para os cessacionistas, vai dizer que o escritor é herege. Mas os cessacionistas, não é? Não vão imaginar e falar que Jesus não disse a verdade. Vamos ler. Se é um seminário bíblico, vamos ler Marcos 16, de 15 a 20, para confirmar esse parágrafo. Qual o antídoto para o materialismo? O antídoto é o evangelho pregado com demonstração de poder do Espírito, acompanhado dos sinais. Vamos lá. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, é salvo. Quem não crê, condenado. Os sinais vão seguir os que creem. Alguns dos sinais: expulsar demônio, falar novas línguas, variedade de línguas, não idiomáticas. Pegarão as serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Versículo 20 é esse parágrafo. E eles, tendo partido, pregaram o evangelho por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a pregação com sinais que se seguiram. Simples assim. Amém? Agora vamos ao deísmo. Deísmo, na verdade, é aquele que rejeita crença, religião, não é? São vertentes do agnosticismo, do ateísmo também. Negam, não é? A Trindade, negam a palavra de Deus. Natan, me ajuda lendo esse primeiro parágrafo, por favor.
O deísmo admite que haja um Deus pessoal que criou o mundo, mas insiste que depois da criação Deus o abandonou para que fosse governado pelas leis naturais. Em outras palavras, ele deu corda ao mundo como quem dá corda a um relógio e depois o abandonou sem dedicar mais nenhum cuidado a ele. Dessa maneira, não seria possível haver nenhuma revelação e nenhum milagre. Esse sistema é muitas vezes chamado de racionalismo porque eleva a razão à posição de supremo guia em assuntos de religião. Também se descreve como religião natural por oposição à religião revelada. Tal sistema é refutado pelas evidências da inspiração da Bíblia e pelas evidências das obras de Deus na história.
A ideia de Deus, conforme pregada pelo deísta, é unilateral, ou seja, deles, única. As escrituras ensinam duas importantes verdades concernentes à relação de Deus para com o mundo. A transcendência de Deus, ou seja, sua separação do mundo e do homem e a sua exaltação sobre eles. Está lá em Isaías 6, versículo 1. E a sua imanência. O que é isso? Significa sua presença no mundo e sua aproximação do homem. Atos, capítulo 17, versículo número 28. Efésios, capítulo 4, versículo número 6. Então, o deísmo não crê na divindade de Cristo. Na verdade, é um emaranhado, são crenças que se assemelham, muda o nome, mas o diabo é que está de trás de tudo. Só muda o nome, né? É o camaleão, vai mudando. Então o diabo, ele tem suas crenças para todo gosto, todo gosto. Ah, não gosta de barulho, vai para... Entendeu? Na verdade, é isso que ocorre. Estava conversando com o Arthur aqui, antes de começar a nossa aula, e Arthur, pastor, por que que o Evangelho de João foi escrito? Qual o principal motivo? Não foi isso que ele perguntou, Natan?
Mais ou menos isso.
E o Evangelho de João foi escrito principalmente para mostrar a deidade, a divindade de Jesus. Então, por exemplo, testemunha de Jeová não é cristão. É uma religião antiga, Joseph Smith. Temos pessoas que fazem missões, pregam, tem uma literatura vasta, antiga, mas não é cristã. Por quê? Porque não crê na divindade de Jesus. E quem não crê no Filho de Deus, a ira de Deus está sobre ele. Quem não ama Cristo como Deus e Senhor e Salvador é anátema. Natan, para mim, por favor, 1 João capítulo 5, versículo 20. Para os que não creem na divindade de Cristo, no senhorio de Cristo. 1 João, quem escreveu 1ª, 2ª e 3ª cartas de João foi o evangelista, o apóstolo João, que escreveu o evangelho. Por isso que a literatura converge tudo para a divindade de Cristo. Vamos lá. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então o Evangelho de João foi escrito para já refutar gnósticos, não é? É outra coisa que não está aqui, é agnóstico, é não, né? Gnóstico é sim. o gnosticismo do início da igreja, o que que eles criam? Eles criam no conhecimento. Gnóstico é de gnose, conhecimento. Então eles acreditavam que o conhecimento que salvava, isso veio por uma vertente também do povo grego, que tinha o conhecimento, a filosofia, como um tipo de salvação, como um deus. Por isso que o grego pede, né, que está lá em Coríntios capítulo 1, grego, judeus pedem sinais, o grego pede um conhecimento. Jesus é um milagre e é o conhecimento ao mesmo tempo, está lá. Coríntios capítulo 1, versículo 22, 23 e 24. Gnosticismo, não é agnosticismo. Era uma heresia muito forte do Novo Testamento que negavam a divindade de Jesus. E por este motivo, João, quando escreve as suas cartas, fala: quem nega que Deus, Jesus, veio em carne é do diabo. Então quem nega que o Deus veio em carne, que é Jesus, quem nega isso? Os gnósticos. Por quê? Não pode um Deus se encarnar. Porque eles já criam, diferente do materialista, que a matéria não serve para nada. O corpo não serve para nada. Por isso eles se automutilavam, os gnósticos, e se prostituíam, faziam do corpo mulambo. Já a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é morada do Espírito Santo. O nosso corpo não pertence a nós mesmos. Tá vendo, prezado irmão? Cuidado com essas crenças. Cuidado com essas... Deísmo não crê em milagre. Deísmo não crê em salvação. E a gente está cercado por isso tudo do nosso lado, irmão. Tem na escola, tem na faculdade, tem na repartição pública, tem no restaurante. Em todo mundo você tem que estar ligado. Com todas as brechas fechadas, cheio do Espírito Santo de Deus, não deis lugar ao diabo, disse Paulo aos Efésios. Não dê lugar. Se um passarinho chegar, coitado urubu, mas chegar alguém e falar alguma coisa que não é, Jesus não é, cuidado, ou colocar dúvida. Às vezes não dizem que Jesus não salva, mas será mesmo que Jesus é o Senhor? Aí você já acende a dúvida. A dúvida, foi nessa dúvida que Eva foi enganada. Deus disse isso? Colocou dúvida. Essa dúvida foi também colocada diante de Jesus. Se você é filho de Deus, só que Jesus não caiu na armadilha de Satã, porque ele tem a palavra, ele é a palavra e nós temos a palavra. E nós vencemos, venceremos, com a palavra que é a espada do Espírito. O deísmo acentua demais a primeira verdade, enquanto o panteísmo enfatiza demais a segunda. As escrituras apresentam a ideia verdadeira e equilibrada. Deus, de fato, está separado do mundo e acima do mundo. Por outro lado, ele está em nosso meio. Ele se revela. Ele se apresenta. Não é? Ele enviou o seu Filho para estar conosco. E o Filho envia o Espírito Santo. Olha o que diz Jesus. Um pai mau dá boas coisas aos seus filhos. O Pai Celestial, Deus, não dará o Espírito Santo àqueles que pedirem? Então, dessa maneira, a doutrina da Trindade evita os dois extremos. A pergunta: Deus está separado do mundo ou está no mundo? A Bíblia responde: ele está tanto separado do mundo quanto também está no mundo. Ou seja, onipresença, atributos de Deus, que nós vamos passar um pouquinho lá na frente. A Amanda Aragão: pastor, Joseph Smith, sim, eu confundi aqui Mormons, obrigado. Confundi Ivan Hipólite, não é? Eu confundi aqui. Charles Taisel, tinha um nome, tinha um apelido, mas o nome verdadeiro dele é um nome francês, Ivan Hipólite. Obrigado, irmã Amanda Aragão. Isso aí é bom a gente estar acompanhando e a gente consertar essas falhas nossas, tá bom? Alice Bonomo, é estranho, pastor, eles não creem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lorena Carone, e sabemos que eu já o Filho, já é o versículo bíblico. Natalina, Cristo em vós, esperança da glória. Tá bom. São 9:10 no horário de Brasília. Nós, na quarta-feira, vamos falar sobre os atributos de Deus. Aí vamos falar sobre espiritualidade, que, na verdade, é esse atributo de Deus, né? Deus é Espírito. Está aqui João 4:24. Já refuta esse segmento errôneo sobre a matéria, né? Então, eu espero que os irmãos possam ter tido uma compreensão ampla. Isso aqui é apenas uma gota no oceano de tantos ismos que tem a aparência de piedade. Paulo, quando escreve à igreja de Colossos, diz: cuidado com aqueles que têm aparência de piedade, e aparência mesmo. Fala manso, são corteses, são ajudadores, são filantrópicos, mas negam a Cristo, mas negam Deus. Usam até a Bíblia, quando lhe é conveniente, para implantar o seu governo, tirar... Você sabe que tem pessoas que levam anos e anos para enganar e enganam? Fique atento, meu irmão. Vigiai, orai, orai, vigiai. Provai e vede que o Senhor é bom. E nesses últimos dias, que Paulo chama de dias trabalhosos, se os dias são mais trabalhosos, o que que você entende? Se tem mais trabalho, o que que eu tenho que fazer? Tem que fazer hora extra. Hora extra com Deus. Tem que estar mais com Deus, mais consagrado. Apocalipse 22:11. Quem é justo, continue sendo mais justo. Quem é santo, seja mais santo, mais separado. Santo não é no sentido divino, é mais separado do mundo. Agora, quem é sujo, quem é impuro, vai continuar. Que Deus nos ajude a ter olhos espirituais para enxergar os camaleões que mudam de cor para enganar. Só quem pode fazer isso é o próprio Deus, Espírito Santo, que nos dá discernimento. Astrologia, horóscopo, são outras coisas que essas crendices populares, esse sincretismo religioso, tem arrebanhado tantas pessoas para o inferno. Isso me faz lembrar de uma passagem bíblica, é claro, o seminário é bíblico, onde Paulo, andando com Silas, pregando, evangelizando, fazendo milagres, depois de estar orando com Lídia, aquela vendedora de púrpura, ela encontra com uma jovem que dava lucro aos seus donos, que era uma escrava. Ela tinha um espírito de adivinhação, adivinhava e dava lucro, dinheiro. E ela falou a verdade sobre Paulo e Silas, dizendo: olha, esses são filhos do Deus Altíssimo. É verdade ou mentira que ela disse? Verdade. Mas que espírito diz aqui? Eu falei ontem na igreja, os demônios creem. Eu falei ontem, conheço quem é Jesus, sei quem é Paulo. Então precisamos ter discernimento de espírito para quem está falando. E Paulo, com poder, cheio do Espírito Santo e com o dom de discernir, ele entendeu que aquele espírito não era da mulher, era maligno, e disse: em nome de Jesus, saia! E aquela mulher foi liberta. Em nome quer dizer, na obra vicária, no poder, no sacrifício de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Vamos ficar juntos, unidos. A igreja segue caminhando. Aliás, põe esse texto, irmão Natan, esse texto, esse louvor. Caminhando, busca aqui. A igreja segue caminhando. Segue caminhando, vai seguir caminhando. As portas do inferno não vão prevalecer. Tende bom ânimo, disse Jesus. Nós já vencemos porque ele venceu por nós. Estejamos nele para quando a última trombeta tocar, estejamos escondidos, santificados e purificados pelo sangue precioso e poderoso de Jesus. Palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Lâmpada e luz. Sem essa palavra ninguém vai ver a alva. Eu vou orar agora pela sua vida. Eu vou orar pela sua casa. E nós já vamos encerrar e na sequência vamos tocar este louvor. Senhor Deus e nosso Pai, provamos o amor do Senhor. Esse amor é tão grande que nós não temos palavras. Amou de tal maneira que nos deu o perdão em Cristo. Nos enviou a Cristo Jesus. Que oportunidade que pessoas estão tendo agora, nesta dispensação. Porque a porta ainda está aberta, mas vai se fechar a qualquer momento, Senhor. E nós te glorificamos por tão grande salvação, pelo perdão dos nossos pecados, pelo nome escrito no livro da vida e pela esperança da promessa ardendo no nosso coração. Abençoa casais, sara os enfermos. Senhor, nós expulsamos espíritos malignos em nome de Jesus. Traz restauração, Senhor, para relacionamentos rompidos, corações machucados e feridos. Traz paz. A bênção da paz do Senhor, a alegria do Senhor e a provisão material para aqueles que estão, Senhor, necessitados. O Senhor supre todas as nossas necessidades pelas riquezas que existem em Cristo Jesus. Obrigado por esta igreja, por esta família, por este seminário, por esta porta que se nos abriu. Muitos são adversários, mas o Senhor está conosco. A peleja, o Senhor está pelejando por nós. Com a bênção do Senhor, cada família seja tocada, cada lar, cada coração, e assim nós terminamos este encontro, te glorificando, te bendizendo. A graça de Jesus Cristo que nos alcançou, o amor de Deus, nosso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e que aguardam a volta de Jesus. Reconhecendo que a profecia bíblica está se cumprindo e Jesus voltará e não tardará. Os que concordam e creem, digam comigo, amém.